Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais, plateia cheia hoje. Não tem um lugar sobrando aqui no estúdio para ver esse cara aqui, Felipe Spina, fundador da Maestro ABM. Ele vai contar pra gente, ele me contou hoje no corredor subindo aqui, que a ABM já é um tema que se fala há mais de 15 anos. E eu descobri a ABM não tem nem um ano. Que é a ABM, Toledo? ABM é Account-Based Marketing. É o marketing focado nas contas de clientes. Esse é o tema de hoje. Vamos falar disso, vamos falar da startup dele. Ele levantou dinheiro recentemente no meio do caos, então vamos descobrir como é que foi isso. Seja bem-vindo, Felipe Spina.
Opa, obrigado, cara. Que intro maravilhosa, cara. Que energia boa. Tô até feliz aqui, as pessoas vêm receber aqui.
Cara, a gente se conheceu por volta, a gente tava falando aqui, por volta de 2011, né? Quando você lançou seu livro.
Isso.
E eu recebi uma cópia de um livro seu, tava na Oi, cara. Pois eu acho que você mandou na Oi, inclusive.
Foi na Oi, mas você pediu pro endereço corporativo, é verdade.
Né?
Mandei na Oi, mas foi o segundo livro esse aí, o Technical Marketing.
Esse foi o segundo já? Em 2011 foi o seu segundo.
Não, em 2013. O primeiro foi o...
O primeiro não foi o Facebook?
Foi o Facebook, foi digital só, e o 2013 foi o Technical Marketing.
Que foi esse que você me mandou?
Eu mandei impresso pra você.
Porra, animal. Três livros já você já tem?
Três livros... Próximo livro é o... Duvido você acertar, são três letras.
Ah, cara, esse daí tá difícil, hein? What the fuck deve ser? Focado em ABM, lógico. ABM,
com certeza. Eu acho que o mercado quer mais educação sobre isso. A gente tem estudos de casos e é importante a gente trazer informações sobre isso. Então, eu acho que... Já pediram, né? Porque no terceiro livro, o capítulo 5 era sobre ABM, então...
Ah, é?
É, então aí a gente... O pessoal, assim, deu uma olhada e falou, pô, vamos fazer aí um livro só de ABM, já pensou? Falei, ah, vamos esperar um pouco, agora que a gente tem cases, vai ser super legal contar
isso
um
é
pouco.
Importante, isso é importante. É uma nova categoria, né? Porque é um universo que as pessoas provavelmente já fazem um pouco, mas ainda não entendem na essência. Então, existe um trabalho muito grande para você fazer de educação, né?
Exato, exatamente, e foi isso mesmo que saiu na tese, né, de investimento, né, a gente educa o mercado e depois leva para o produto, né, então basicamente o que é RD eu fiz lá na época de RD, o inbound levava para o RD Station, hoje a gente foca no account-based marketing e leva para o maestro.
Voltando para os livros, qual que é a razão de você escrever livros? Porque eu tava falando aqui para você que eu tava um pouco desanimado de escrever livro, que brasileiro não lia. E por incrível que pareça, eu fui na Bienal do Livro e eu não consegui... Cara, juro por Deus, uma pessoa entrou lá para ver a Renata foi dar tarde de autógrafos. Não sei se eu te contei essa, Bru. Fui lá na Bienal, a fila da pessoa. Eu falei, quanto tempo você ficou na fila? Ela falou, 2 horas. 2 horas para entrar na Bienal. Inacreditável, eu falei, querida, que vontade de vir aqui na tarde de autógrafos. Só que eu fiquei me perguntando, eu falei, cara, eu vou pagar uma pessoa só pra fazer uma pesquisa pra mim, pra perguntar se essas pessoas realmente leem, cara. Porque o brasileiro não lê, né? E isso me deixou um pouco desanimado, porque obviamente, meu livro é um livro muito técnico, né, cara? Como fazer as coisas, o seu livro também é mais nesse universo, né? E eu errei, não me orientaram, eu acabei fazendo um livro muito grande. Meu livro tem, sei lá, 400 páginas. E o livro recomendado é 180 páginas, no máximo. Você acertou nisso, né? Você fez livros menores. Então eu imagino que a taxa de leitura do seu deve ser bem maior. Você já estava fazendo growth hacking desde lá, né?
Mas o que eu gosto do livro mesmo é você colocar suas ideias organizadas. Porque quando você escreve, você melhora a sua comunicação. Então, eu acredito que passar essas informações para o papel, na forma que você está montando um livro, você vê o projeto no final, você tem uma realização pessoal e você vê aquilo e fala, cara, o que você quer deixar de legado? E eu sempre gostei de ter um out-teach, né? De compartilhar o que eu aprendo. Então, isso me fez uma pessoa, assim, de passar informações para as pessoas terem um novo caminho, de não cometer os meus erros, por exemplo.
Você, quando a gente se conheceu, já estava na RD?
Acho que acredito. Não, em 2011, não, mas eu, quando foi o terceiro, né?
Não levou eu muito tava, pra ser MND, né?
Eu acho que. Eu não lembro, mas foi. Em algum momento a gente se falou, eu tava na RD.
Na RD. É. Cara, você pegou uma fase bem boa da RD, né? Assim, num momento de rampagem bem legal, né? Sua vida ali era growth hacking, né?
Nossa, foi muito bom mesmo, assim, foi uma aposta sair, né, de São Paulo pra
largou
Floripa.
Largou tudo, foi morar em Floripa, foi... lifestyle.
Lifestyle. E outra coisa, né, entrei, tipo, de 100 funcionários tinha na empresa, tava numa garagem lá, cheguei, não tinha aquela estrutura, tudo enxuto, a RD sempre foi enxuta, com o menor número de investimento possível. E passei por 4 rodadas de investimento na RD, né, então foi de lá que eu entendi um pouco de SaaS. É, dentro da RD eu entrei, tinha 100 funcionários, saí tinha 700, saí de 1.000 clientes para 12 mil em 6 países, então. Caramba. A gente fez uma máquina de vendas, né? E em 2017 foi que eu deram um desafio para eu cuidar de enterprise, para vender, e ali que eu conheci o ABM.
Ah, mesmo. Foi lá que você conheceu. Como é que foi o seu primeiro contato? O que você entendeu que era diferente do que vocês estavam fazendo? Anteriormente, o que você estava fazendo anteriormente.
Legal, a gente trabalhava numa metodologia do inbound, né? Então, da atração. E aí eu percebi que para grandes contas, a gente não consegue, por exemplo, um conselho da Renner, uma governança de uma empresa como uma Klabin, uma Suzano, uma Petrobras, baixar em material, né? Então, a gente tinha que ter uma estratégia mais focada, personalizada, ter mais profundidade. E aí eu fui estudar, aí eu vi um termo lá, ABM, fui atrás, fiz uma certificação em 2018 na Califórnia e fui fazendo, testando, né, modelos que não tem estrutura, ferramenta, isso no Brasil. E aí eu fui entendendo um pouco o mercado, quem eram os principais players, como é que montava um playbook de ABM, como estruturar. E aí eu fui trazendo essas informações. E aí o que eu vejo de diferença é que no ABM você foca muito numa conta. Você não faz uma campanha em massa, você não desperdiça dinheiro quem está fora do seu perfil ideal de cliente. A gente acaba trazendo muito mais qualidade e uma organização para aquela conta. Né? Então você trabalha mais pessoas do que focar num lead. Geralmente que a gente quer vender para um lead só e acaba falando, pô, e sendo que a média dos nossos clientes hoje da Maestro tem que falar com 9 pessoas para fechar uma conta.
Quando a gente começou com o termo growth hacking, o Eric Santos foi um dos caras que mais ficou obcecado por esse assunto, né? Eu lembro que ele acompanhava os blogs e ele ia me contando dessas coisas. Quando a gente começou a falar de growth hacking e as pessoas começaram a entender isso, a gente percebeu que growth era uma composição de funções. Que a gente precisava ter o técnico que programava as campanhas, a gente precisava ter o programador que ajudava a fazer os scripts, conectar uma plataforma com outra. E se juntava um time bastante diverso de funções e aquilo ali se tornava uma máquina de fazer coisas diferentes e que acabavam dando resultado, né? A gente tá aqui com o Pego e com o PH da Clivo. Esses moleques ficam inventando coisa que você fala assim, caralho, olha o que o Pego pegou aqui, entrou num grupo, não sei o que lá, blá, blá, blá. Que eu vejo que eles ficam frenéticos o tempo inteiro buscando coisas para tentar aumentar a conversão. No fim das contas, a ABM é um pouco parecido, né? Porque você vai ter que ter um time um pouco mais diverso para pensar nessas estratégias. Não é só... Porque hoje Enterprise, quem trabalha com conta Enterprise, normalmente é um time de vendas. O cara está acostumado a fazer relacionamento alto nível, né? Mas você também vai precisar ter a parametrização do seu sistema, você vai ter que ter uma linha de comunicação para cada uma das pessoas ali, né? Não tem um pouco de transferir esse conceito de time multifunção também para essa nova realidade?
Eu gosto bastante disso, né? Eu tava no time de growth da RD, né? Então, essas alavancagens, essas ações, né? Eu gosto muito de trabalhar com experimentos, né? E principalmente quando a gente vai fazer por exemplo, uma estratégia de ABM para cada conta, a gente também acaba testando, né? Então, por exemplo, será que eu mando uma mensagem no corpo do e-mail ou mando um PDF? Sabe? Fazer teste AB também para entender. Porque a gente trazer achismo não vai funcionar. Então, a gente roda muita coisa também e aumenta a entregabilidade, né? Então, com mais touch points, mais awareness eu crio, mais qualidade e relacionamento dentro dessa conta. Então, eu consigo interpretar ações, experimentos e vendo a temperatura que eu tô nessa conta, Né? Então, até uma coisa que a gente montou dentro da nossa ferramenta é o ABM Score, que é ter uma previsibilidade de fechamento daquela conta pelas interações. Então, eu consigo saber se aquele cliente eu vou fechar no final do mês, se ele está quente ou se ele está frio. Então, eu consigo trazer um vendedor, olha ali e fala, pô, tá com uma inteligência comercial aqui que eu consigo melhorar cada ponto de contato. Porra, isso é sensacional, né? Então, a gente traz um pouco desse fundamento, né, de growth, mas na prática mesmo a gente tem uma metodologia de ABM, né, focada numa grande conta, que a gente trabalha mais na orquestração, né, que são os touch points até a gente, de fato, fechar essa conta.
Me fala um pouco mais da essência, assim, do ABM. O que você acha que é importante para uma empresa que ainda não entende esse termo e que tem vontade de implementar algo nessa linha, que está trabalhando com clientes enterprise e clientes grandes?
Legal. Acho que os principais fundamentos são cinco passos, tá? O primeiro deles é saber para quem você quer vender, né? Então, muita gente acaba cometendo o maior erro aí, que é fazer uma campanha já de um vício outbound, de inbound, sair disparando e-mail. Ah, vou disparar um monte de e-mail para aquelas empresas que eu quero vender. E a ABM, eu falo, não, cara, primeiro...
100% focado.
É, 100% é foco. Eu gosto de trazer o exemplo que um dos nossos investidores falou, né? O Diego Gomes, que eu admiro muito desde a época da RD, né? Ele fala, cara, faça os primeiros clientes como se fosse apresentar para sua mãe. É, sabe quando você tira a nota boa e vai na geladeira e coloca lá, pô, tirei uma nota boa, tá ali, olha lá... E
muita
começa
proximidade.
Por isso. É, e você fala, pô, eu, por exemplo, tenho o Zenvia no meu portfólio, tenho grandes contas ali que é legal eu mostrar, sabe? Pô, começa com esses clientes, seria uma lista de desejo, sabe? Isso vai ser muito legal você depois replicar. Uma outra forma de você encontrar seu ICP, né, seu perfil ideal de cliente, é um segmento que você mais vende. Por exemplo, na área de saúde, pô, tem empresas da área de saúde que eu mais vendo, farma, pô, já tem um case, pô, legal, vamos replicar, né? Então, começaria isso. Muita gente comete esse erro de querer fazer, putz, vamos vender para banco, farma, varejo, e acaba você não sendo referência nenhum.
É.
Você não acaba replicar isso tudo de caso. Imagina se eu pego um Itaú, conseguiria falar, cara, eu tenho aqui o Itaú, muito bacana, consigo replicar para um Bradesco, para um outro banco, consigo de uma forma melhor, porque eu já fiz isso. Uhum. E vai ver que eu fiz esse case, quantas pessoas participou, quantos touch points, quais são os aprendizados. Então, acho que isso é super valioso. E o segundo passo é saber as pessoas que trabalham nessa empresa. Como dados, né? Acho que é importante, né? Você não consegue personalizar sem dados, sem saber quem é, sem saber quem é o Marcelo. Saber o que ele gosta. Então, eu não conseguiria personalizar isso, né? Então, eu saber quais são as pessoas que trabalham na empresa, seja estagiário, seja cargos de decisão, áreas diferentes. Você não vai mandar a mesma mensagem pro RH que manda para o time de vendas.
Uhum.
E você deve receber também, como eu, várias mensagens no LinkedIn totalmente desalinhadas. 100%
automatizado. Pô, o que eu recebo... proposta de emprego para eu trabalhar como programador Ruby, você não acredita.
Olha aí.
Demais, cara, demais. Pô, seu background é incrível, cara. Temos vagas aqui para você programar em Ruby.
Nossa, isso é engraçado. Tem que colocar, pegar uns prints bons ali. Mas então, essas mensagens, assim, vêm... As pessoas mandam para todas as áreas, sabe? Sem meio que estudar a pessoa, né? E às vezes... O que vai fazer o diferencial? É o próximo passo, que é personalizar o conteúdo. Então, para cada pessoa, eu vou entender um pouco dos OKRs da empresa, o KPIs, entender um pouco dos desafios profissionais, até mesmo se eu conhecer, por exemplo, stalkear ali o Toledo, eu sei que ele gosta de biohacking, vou começar a entender e conversar com ele, chamar, fazer perguntas para ele inteligente, que ele vai falar, pô, legal, esse cara é interessante. Será que ele quer ajudar a minha empresa? O Marcelo Toledo tem uma health tech, né? E, pô, eu vou falar coisas interessantes pra ele, fazer perguntas que ele vai falar, cara, realmente, o cara pensou...
Se preparou, né?
Se preparou.
Esse lance do perfil é algo que é forte dentro dessa plataforma? É algo que eu consigo entrar, entender o Marcelo profundamente?
Não, isso não é o forte. O forte é o tipo de personalização que você pode fazer. Porque não dá pra ser copy-paste. Tá? A gente tem até os playbooks dentro da Maestro, que são uma trilha de vários touchpoints e a gente conseguir otimizar eles, que seria o quarto passo, que eu já ia chegar lá. Certo. Mas só antecipando para responder sua pergunta, que é realmente assim, pelo menos entender que cada uma pessoa faz e lá eu consigo colocar. Por exemplo, o Spina gosta de vinho. Aí eu coloco lá, pô, o Spina gosta do Taná. Ó, vocês já sabem qual vinho me encantar ali no LinkedIn depois, quem tá ouvindo. Sabe que meu vinho principal é o uruguaio, o Taná. Pô, se o cara vai lá e me manda uma mensagem e já começa a construir, entendeu? Mais ou menos nesse sentido.
Legal.
Então, indo pro terceiro passo, que é o conteúdo, então eu vou, já sei um pouco da pessoa, já sei a empresa que ela trabalha, desafios, e aí eu faço um tipo de conteúdo, estudo de casos, e aí eu estruturo isso, que a gente chama na orquestração. O que é orquestração? São todos os pontos de contato até ir para uma venda, para ir para um objetivo de levar para um evento, sei lá, vou levar a pessoa no RD Summit, e como lead, por exemplo, e depois eu vou fazer uma outra ação de follow-up. Então eu vou trabalhando uma estrutura organizada que eu consiga metrificar.
Uhum.
Que é o último passo, que é mensurar isso tudo.
Uhum.
Eu vou saber qual ponto de contato foi mais efetivo, quantas pessoas participaram do processo, quanto tempo no ciclo de vendas. Então eu vou saber com inteligência como otimizar esse ciclo de vendas pelas interações que eu tive no ponto de contato, pela nota que eu tive ali. Então eu meio que trabalho por sprint, né? Cada semana eu vou evoluindo no playbook de ABM de cada cliente, e nessas contas elas vão ficando mais robustas no ciclo de vendas, porque eu vou olhando assim e vou falando, cara, aqui, ó, semana anterior, aquele vendedor que estava naquela conta conseguiu avançar alguns pontos de contato. E outros que não avançaram, eu sei o porquê. Porque eu vou fazer essa pergunta, né, basicamente, de como estou orquestrando essas ações. Até por isso que é o nome da empresa, né?
Uhum.
É maestro, porque a gente orquestra, né, define o ABM, ele é o maestro ou a maestrina que vai organizar os músicos, né? Os músicos são os vendedores, e cada vendedor que vai tocar um instrumento é basicamente ele vai entrando em cada conta.
Uhum.
Então a gente chama isso de plays, né? Então por isso que a gente deixou tudo organizado dessa maneira, para poder educar e ser a melhor forma de explicar como tocar vendas complexas.
Eu estou entendendo que vocês estão fazendo o processo de enterprise, que era muito manual e pouco escalável, a se tornar mais escalável, né?
Exato. Porque quando você organiza todo o processo de vendas, você consegue internamente replicar. Hoje, o que eu vejo de estado da arte do ABM? Tem clientes nossos que trabalham com 20 contas por BDR. E aí ele tem 10 BDR e está trabalhando 200 contas, num ticket alto, um ciclo de vendas complexo, e ele precisa otimizar isso. Então eu vejo isso, eficiência no playbook de vendas dele, né?
Isso é o cenário dele usando sua ferramenta ou antes de usar sua ferramenta?
Depois de usar a ferramenta.
Depois de usar sua ferramenta.
É,
e qual que é o cenário anterior? O que você consegue normalmente trazer de eficiência?
Cara, eu vou jogar uma coisa que pode ser um problema, mas eu preciso falar.
Cuidado, cuidado.
As empresas não têm um alinhamento marketing-vendas estruturado.
Ah, principalmente as grandes, né?
Exato. Não, tudo que é tipo. Então a gente meio que organiza, porque muita gente quer fazer um monte de coisa e acaba não tendo foco. Você chega no ABM, você cria um layer a mais de tudo que ele já tem de estratégia de vendas com mais eficiência. Você fala, cara, a gente tem processo, a gente tem pessoas capacitadas e um alinhamento mais forte entre marketing e vendas. Dentro dessa squad vai ter pessoas focadas nessas key accounts, que a gente já definiu antes. Então eu vejo assim, antes, todo mundo, vendas e marketing não se comunicando direito, de uma forma eficiente, fazendo, a gente está fazendo uma campanha aqui e depois avisa vendas. Ou vendas está fazendo uma coisa e depois vai avisar marketing. E no ABM, a gente fala que isso é o cobertor curto, que fica um puxando para um lado, né? Ah, vendas que não é eficiente, ah, marketing que gera lead ruim. E no ABM, acabou.
Total. Em que fase que vocês estão do produto? Há quanto tempo você está com a empresa? Como é que você está fazendo? O que você está fazendo nesse estágio agora? Qual que é o seu maior desafio do momento?
Boa, é uma excelente pergunta. A gente está, desde janeiro, eu estou full time.
Animal.
Eu tinha feito a maestro...
Você tava no distrito, né?
Tava no distrito, eu tava meio side hustle montando isso na minha cabeça. E é engraçado, né? Porque você vê lá no meio, fazia consultoria disso, muita gente perguntava. Poucas pessoas que têm materiais sobre isso no Brasil. E eu comecei a documentar, né? Primeiro, no momento, né? E eu falei, pô, eu queria Aí juntei com um colega que eu conheci e falou, cara, tem uma Venture Builder, vamos lá, meio que fiz, começou a codar os primeiros passos, né? Eu conheci o Bernardo, que era o CTO, o Nicolas, que é de produto, e meio que foi assim, meio orgânico, assim, uhum. No começo falou, cara, vamos fazer isso aqui, tem um potencial, já tem alguns players lá fora maduros, olha isso aqui. E eu já tinha visto essa onda, né, do inbound pro RD Station, que eu trabalhei lá. Eu falei, cara, pô, aprendi SaaS. É uma metodologia, o negócio tá crescendo. Vai ter os mini SaaS no futuro, né, que é uma onda, que é a próxima onda ser mini SaaS, que são as empresas que conectam com outras empresas. Né? Basicamente, lá fora é muito comum com Salesforce, HubSpot, enfim, Oracle, são empresas que são realmente nascidas para conectar com outras soluções. Então, eu estou vendo essa onda e aí eu falei, cara, pô, é um negócio bacana, eu tenho já um conhecimento e resolvi, falei, cara, vou manter como side hustle, né? Vou ver se eu consigo contratar um CEO para Maestro, nem tinha esse nome antes, uhum. Vou ver se eu contrato CEO para uma empresa, para uma plataforma de ABM aqui que eu estou montando. Aí fiz uma entrevista com a pessoa, falei assim, cara, é você que tem que tocar isso aí. É você que tem que tocar, não, por que você está me entrevistando? Você é cara, você fala sobre a ABM, você fala bem. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, falei, cara, porra, eu quero contratar o cara e ele me deu uma essa invertida. Eu falei, pô, nem tava esperando. Aí eu tomei uma decisão, foi ótimo ali, tava tudo certo no distrito, as coisas estavam caminhando super bem, e aí eu tomei uma decisão e tô desde janeiro full time na Maestro. Então a gente tava codando os produtos, tava assim já fazendo esses primeiros testes, né, como um MVP, e aí colocamos ele no ar recentemente. A gente colocou faz um mês que ele tá o produto no ar, 100% uhum. Assim no modelo SaaS, mas assim, a gente já tinha tendo cliente no modelo consultoria. Já estava entregando...
Você começou no modelo consultoria.
É, comecei no modelo consultoria, dando resultado para os clientes nesse começo. Assim, falando, cara, a gente testou, criamos um plano de sucesso, já tinha um framework, já tinha um modelo de acompanhamento, documentamos tudo, agora levar isso para o produto.
Você fez um modelo muito parecido com o que a RD fez, né?
Basicamente, sim.
Não tem nada de errado nisso, cara, mas...
Sim, total.
É um modelo que, na minha opinião, cara, é o modelo mais perfeito que tem. Começa com gente... Taca a gente no problema, depois você começa a criar processos e tornar mais eficiente, e depois você traz a plataforma, né?
Exato, e aí eu acho que isso foi o começando validando, né? Então a empresa começou fazendo caixa nesse modelo, começou entrando alguns clientes nesse modelo também, a gente fazendo ABM para vender ABM, né? Então a gente provar para os clientes que a metodologia é a nossa cultura, né? Que é uma coisa que eu também trago da RD, né? Em casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Né, que a gente gosta, né, de mostrar o que a gente faz e a pessoa vai sentir muito mais confiança no que realmente o produto está indo no ar. E o desafio, respondendo essa parte, né, o que a gente está assim, vendo hoje, né, como eu falei, né, de integrações, a gente está buscando, né, uma nova rodada para realmente escalar via parceiros, como consultorias que poderiam revender a Maestro, um programa de canais... Né, como agências também poderiam tocar isso com os clientes e ter mais integrações que é os que os clientes estão pedindo. Eles pedem muita integração.
Integração com as informações.
É, base de dados, lead enrichment, APIs com outras plataformas. Né, então eles querem conectar com TOTOS, Salesforce, Oracle, querem trazer listas, informações, querem conectar com outras plataformas também parecidas. Então... A gente exige um trabalho de homologação das outras plataformas, exige mais tempo, né? Então a gente quer realmente deixar uma suíte realmente que consiga plugar nelas.
O legal de integração... Tem vantagem e desvantagem de ter integração, né? A desvantagem é que leva um pouquinho mais de tempo. Mas a vantagem é que depois que você integra, sair é muito mais difícil, né? Porque você começa a ter o conforto e você começa a sentir o valor de estar tudo integradinho, bonitinho... que você não pensa em sair tão facilmente, né?
Esse é o ecossistema, né? Eu acho que a Salesforce faz isso muito bem, né? Ela dá o lock-in no cliente quando ele amarra muitas informações, né? Então ele mantém um LTV grande com várias conexões, né, dando mais informações para o cliente, né, você podendo conectar com outras suítes, outras ferramentas e deixando a ferramenta mais robusta, né? Eu acho que é um caminho muito legal que a gente quer seguir.
Cara, você começou a startup no momento onde o mercado de venture capital deu uma virada absurda. E você levantou um round recentemente, né?
Isso.
Como é que foi a experiência de levantar dinheiro nessa fase tão turbulenta?
Cara, eu acho que é muito legal isso, porque a gente vê uma tese muito específica, né? A gente ajuda as empresas a vender. Eu acho que no momento atual, a gente faz caixa para as empresas. Então, a gente é um remédio, não uma vitamina. Então, por exemplo, se qualquer empresa que vai precisar vender, construir um playbook de vendas, ele não vai parar no tempo e vai falar, pô, vou recuar o caixa. Ele vai querer colocar dinheiro para aquilo acelerar, construir essa máquina de vendas. Então, a gente enxerga isso e os fundos também dessa mesma forma. Fala, cara, pô, ali é onde a gente pode ter um ganho agora, né? Ainda mais que agora os valuations estão mais ajustados, tá tendo um mercado mais um pouco na baixa, né? Tá comprando um pouco na baixa, assim. Então, eu acho que é um time super bom, né? De você investir em tech e as startups que fizeram mais... mudaram, né? Acho que o ecossistema foi o que nasceram, né, em momentos de crise, assim, né?
Cara, eu acho que quando você nasce num momento de crise, você tem que aprender a ser muito sólido. Porque você tem que apresentar números reais, não dá para ser teoria, não dá para estar alavancado, não dá para fazer o que se fazia antes, que é o jogo que eu fiz durante boa parte da minha vida. E que do meio dessa estratégia a gente teve que mudar. Porque a gente estava com uma estratégia de alavancagem e agora não dá mais alavancagem. Agora você tem que estar ultra focado em rentabilidade. Então eu acho que isso é bom. Porque isso te força a fazer um negócio real. Te força a não perder tempo. A gente perdia muito tempo quando a gente tinha muito dinheiro. Agora o dinheiro deu uma secada, então você não vai levantar mais dinheiro do que precisa, você vai levantar o que importa e isso vai, acho que traz benefícios para o seu negócio, né? Você levantou nessa parte já com fundo? Foi anjo? O que, que você decidiu para esse primeiro round?
A gente entrou já para estruturar a empresa mesmo. Foi com a SaaSholic. Então, foi um VC de SaaS, né? Um dos melhores do Brasil.
Que é o Diego, né?
Diego Gomes, da Rock Content. O William e o Gustavo, que estão como... E eu acreditei, assim, pelo fundo, porque já ter uma estrutura por trás dele, já ter esse background já ajuda muito, né? Então, já abri uma empresa Ilhas Caimã, Delaware Brasil.
Já abriu.
Então, abri uma empresa lá. Para realmente já preparar uma rodadas fora e tal, offshore, é muito mais fácil nos contratos, caso a gente precisar fazer algum movimento e por segurança para nós e para os investidores. Total. Então a gente já flipou a empresa desde o primeiro dia zero, tem a estrutura dele já para poder ajudar nesse sentido. E acredito muito nisso, cara. Eu acho que é importante você ter o VC por trás, porque pô, a gente teve uma baita repercussão, o próprio portfólio de outras startups do fundo também já vieram atrás dessa conexão, então é super importante isso de ajuda mesmo, de quem tá lá realmente ajudando nisso a crescer, né?
E aí você já tá olhando para um segundo round ou ainda...
Não, já tô sim.
Já tá olhando? Já tá fundraising?
Funding. Justamente porque até a gente fez uma rodada só para validar o produto no ar. Agora com o produto no ar, já fizemos rollout para todos os clientes.
Legal.
Então,
todo mundo que estava em consultoria agora tá com o produto rodando.
Exato, a gente fez todo esse rollout, já tá todos os clientes na plataforma, no SaaS. E aí agora a gente quer provar isso para as próximas teses, né? Integrações, canais, né, de parceiros.
Animal.
E transformar isso já mais robusto, né? Então acho que em Product Market Fit a gente já está tendo uma tendência nisso, né? Já meio que descobrindo toda essa parte. E também, né, eu acho que um papel, uma das coisas curiosas, que também a RD aumentou o Total Addressable Market dela por conta de ajudar e educar o mercado. Eu acredito muito... E que muita empresa pode se transformar em enterprise, que era o conversa que a gente teve.
Total. E você pretende, em algum momento, entrar com estratégia de inbound? Você já faz alguma coisa?
A gente faz já também. Eu gosto bastante também. Faz bastante inbound. A gente utiliza materiais ricos. A gente tem uma certificação de ABM.
Vocês criaram uma certificação?
É, a gente
conta como é que foi um pouco isso. Porque isso é bem bacana, né? Porque quando, às vezes você está num nicho que você tem que se tornar tão especialista e tão referência naquele tema que, puta, ter uma certificação é meio que no-brainer, né?
Perfeito. Eu já pensei na certificação de ABM porque se eu quero ter um produto no longo prazo, eu preciso formar novos profissionais que saibam mexer na Maestro ou na metodologia, saber os fundamentos de como fazer. Então, para não dar churn, para preparar para vendas, a certificação vai ajudar nisso, né? A pessoa faz a certificação, consegue trabalhar no mercado. A nossa obrigação é formar novos profissionais de account base, deles poderem mexer. E aí as empresas terem segurança que ela está contratando aquilo e os funcionários sabem tocar a plataforma.
Legal.
Né? Porque uma dor de um gestor hoje, de umas objeções de vendas, é você falar, pô, eu vou contratar ali uma plataforma, uma metodologia nova, será que meu time está apto a tocar isso com segurança? Né? Então a gente já veio com uma certificação de treinar e desenvolver pessoas. Então, além do software, a gente desenvolve pessoas.
E é um curso digital? Você faz presencial?
Isso. Não, é digital. A gente fez a certificação lá, tem 15 horas. A pessoa faz a certificação, tem um certificado em NFT, inclusive.
Legal.
O nosso CTO é especialista em blockchain, ele já sabe bastante coisa. Ele criou até a moeda da Maestro, inclusive. As coisas bem legais aí, mas obviamente isso não está dentro do nosso core business, mas obviamente assim, a certificação tem várias outras coisas legais, né? Tanto de você interpretar aquilo para um framework, de poder preparar melhor as pessoas, né? Então acho que isso ajuda muito, de verdade. A gente pensa em outras certificações como o próprio produto, de dar Maestro certificar... O lado, não só a metodologia Account Based Smart, mas o curso da Maestro mesmo, da plataforma, e depois uma certificação para parceiros. Entendi. De ensinar a vender como a gente vende, de modelos, de entrega, porque é o nosso medo hoje é não entregar da mesma qualidade que a gente faz.
Uhum.
Né? Porque quando você faz in-house, né, provavelmente sai de como você faz. Né? Agora, quando você está com o produto... via um parceiro, a gente não sabe o que está acontecendo ainda. Né? Então, a gente vai ter outras informações e dados para trazer melhor isso, né? Para ser com qualidade.
A gente estava falando aqui há pouco que o quão importante é você, nesse começo, estar próximo, né? De você fazer coisas que aí, talvez ainda não escalem tanto. Né? O que você fazia de gatilho na sua palestra para a pessoa dar um segmento e querer conhecer mais sobre o seu produto e sobre o que você faz?
Na verdade, eu não tenho um call to action específico. Mas
você não coloca nenhum QR Code lá no...
Coloco, mas eu acho que assim, não é o QR Code. Eu acho que muita gente olha e fala, caramba, minha empresa está desorganizada, não estou tendo um alinhamento marketing-vendas, não estou fazendo de uma forma eficiente. Cara, uma vez, ó, que legal, eu estava palestrando em Concórdia, no evento que vocês devem conhecer aí todo... A audiência sua aqui do Excepcionais é o evento hoje, eles mudaram o nome para HJ. É um evento em Concórdia, 5 mil pessoas. Concórdia, uma cidade de 70 mil habitantes. É grande, grande. É grande.
O maior evento de Concórdia.
Não, absurdo. É absurdo o evento. Eu fiquei impressionado. Esse evento, depois vocês procuram no Google, evento hoje. Eu palestrei lá com o Thiago Negro, Geraldo Rufino, Glória Maria. Foi animal, assim, sério. Terminou a palestra, fez uma puta fila pra falar comigo. E chegou um cara, assim, que me chamou muita atenção. Que aquilo foi o meu estalo. Depois que esse cara falou comigo. Ele chegou assim e falou assim, parabéns. Eu nunca vi um processo de vendas complexas tão bem estruturado como você apresentou.
Legal.
Aí eu perguntei, curioso. Falei, cara, obrigado, o que que você vende? Máquina pra fazenda. Aí eu falei, cara, fantástico. Eu nunca chegaria nesse cara no digital. Fantástico. E ali foi o estalo. Eu falei, cara, olha aí. Eu tenho que aparecer mais. E muita gente coloca aquele... Fala, como é que é o termo que o pessoal usa muito de zoar o empreendedor de palco, o palestrinha. Mas, cara, pra mim tá sendo ótimo.
É seu canal de atenção.
No começo eu preciso aparecer.
É lógico.
Se eu não apareço, eles não... Ele não... Como é que eu chegar num cara desse? Que é uma venda complexa.
Total.
Ele precisa falar com várias pessoas. Ele precisa de uma metodologia.
E normalmente são empresas grandes, cara. Já passaram alguns no G4. São enormes. Faturavam centenas de milhões de reais por ano.
Sem dúvida. Uma máquina dessa deve custar milhões, às vezes. Até uma máquina, sei lá. Então, eu foi um estalo. Eu falei assim, cara, pode as pessoas falar palestrinha, aparece demais, mas, pô, e se eu não aparecer...
Não é bom?
Tem que gerar um pouco, mas a gente sempre tem essa culpa, né? Como é que eu entro no meio termo, né? Que eu não apareço demais como um CEO que não tá... A pessoa achando que não tá trabalhando, né? Aquele CEO que fica só no LinkedIn ou então fica, né, buscando essas oportunidades. Mas pelo outro lado, tem um outro lado bom, né? A gente tem um time muito bom, né? O André, meu CEO, cara, é o cara que trabalhou na RD comigo e eu sempre quis trabalhar com ele, assim. Tipo, eu sempre falei, cara, eu quero ser sócio dele. E o André, ele tem uma característica totalmente oposta da minha. Então, para sócio, é sensacional. O cara é analítico, o cara não gosta de aparecer, o cara é back office, o cara faz toda a parte de finanças ali. Então, eu tenho pessoas que, enquanto eu tô em campo, eu tô seguro que a empresa tá com a engrenagem rodando.
Animal. E como é que você tem feito para otimizar e aumentar o número de palestras? Já que isso se tornou um canal importante, o que, que você fez para você ser chamado mais para os eventos e começar a aparecer mais, né? O que, que você tem utilizado de estratégia para você melhorar isso?
Isso é uma coisa que eu estou testando ainda, né? Tenho agora uma nova pessoa no time focada 100% nisso.
Em te ajudar nesse processo.
Isso. Entrei na agência de palestrante. E outro é... O meu tema quase não tem muita gente que fala. Então, virou uma oportunidade. Então, a ABM, até mesmo você falou, porra, fala com pessoas... Muita gente não sabe o que, que é. Você mesmo até comentou comigo. Então, tem uma oportunidade ali de educar esse mercado. Então, pô, uma palestra sobre vendas complexas. Pô, B2B. Quando tinha aquela onda do inbound que muita gente... fez, né? Eu acho que a própria RD foi a maior referência nisso, o market share dela cresceu absurdo por conta de fazer um modelo parecido. Então eu falei, cara, eu acho que tá na hora de disseminar mais isso, né? De fazer mais ir a campo, testar melhores esse tipo de informação, né? Mas obviamente a gente quer testar outros canais que a gente tem em mente, mas eu acho que ainda não foram validados, né? Então, acho que o primeiro modelo mesmo é como você mencionou, não escalável, para a gente poder depois replicar.
E a pessoa que você mencionou que criou grupos de mulheres e tal, como é que está sendo essa experiência e como é que vocês estão transicionando disso para em algum momento converter? Como é que isso já está dentro da plataforma? Isso é fora da plataforma?
Isso é fora da plataforma. Quem está cuidando disso é a Mandinha, né? Eu nem participo dessa comunidade de mulheres. Ela que está cuidando. A Mandinha também é sócia. Ela cuida de Customer Success. Ela trabalhou comigo no distrito. E ela cuida super. Assim, é uma das melhores ABMers do Brasil, inclusive. Ela realmente está cuidando isso muito bem, desse processo. Tem empresas que estão dentro do nosso ICP, lá dentro da comunidade. Então, acho que é um começo, né? Acho que tudo é o começo de trazendo mais pessoas, trazendo conteúdo. Então, estou testando. Assim como tem comunidade do Mineiro lá do GLA, né? De Growth. Tem as comunidades que a gente vê ali. São tudo sobre um tema de um nicho específico. Então, geralmente, essas comunidades eles jogam muito dores, né? Então, acaba tocando informações, tentando trazer talentos, pegando benchmark. Então, a gente às vezes faz... E a gente tem um evento mensal, que é um meetup, que chama Orquestra, que a gente chama, às vezes, um convidado... que a gente não grava esse evento, é mais para todo mundo...
Relacionamento.
Falar, não é um evento gravado, é mais só para realmente a gente poder trazer uma pessoa e cada um expor as suas dores, poder fazer um Q&A ali rapidinho. Então, dura uma hora E a gente faz de vez em quando, uma vez por mês, né? A gente fala de vez em quando porque, assim, parece que é um tempo para o outro aconteceu muita coisa.
Sim, é, nessa fase tem que ser assim mesmo, né? Senão tem alguma coisa errada, né?
É, e a gente é bem enxuto, a gente não gasta dinheiro com anúncio, a gente ainda, putz, nossos recursos são super limitados. Meu podcast não tem essa estrutura como tem aqui, né? Então a gente grava numa plataforma do YouTube, depois a gente transcreve o... pra virar um post no blog, pega o áudio e vai pro Spotify. Mas é o começo ainda, né? Não dá pra ainda fazer...
Isso é bem legal, cara. Porque mostra que muitas pessoas querem sempre empreender com muito dinheiro, muito recurso. Cara, esse é o jeito fácil. Você precisa aprender a fazer isso com pouco recurso. Você precisa conseguir dar os primeiros passos. É, um dia você vai chegar lá, mas existe um caminho, né?
Exato, acho que foi um teste, assim, pô, se der RD lá, a gente começou com pouco recurso, cara, os caras têm vergonha do primeiro, se você não tem vergonha do seu produto, é sinal que você demorou muito pra lançar, né, o Red Hoffman que colocou essa frase, né, então, eu acho que assim, tô testando, fui, encarei, entendi um pouco da indústria e sempre melhorar, né, pô, consigo ver informações, né, e cada vez mais eu olho muito para os nossos clientes, assim, os clientes nossos tendo resultado é o nosso resultado hoje. Então a gente, putz, está avançando, muita coisa a gente está errando e erra rápido, já conserta, pô, como é que a gente melhora esse playbook? Então acho que são dois fatores ali que eu vejo com muita importância, tá? Como pessoas e processos que vão ser o principal chave do nosso produto. Porque se a pessoa saber mexer na nossa ferramenta e ter um processo muito estruturado, vai ser o que vai ganhar esse jogo. Então a gente precisa estar alinhando, precisa estar continuando com essa educação para deixar o produto melhor ali para poder fazer essas frentes.
Como é que foi seu processo de tomada de decisão do segmento que vocês iam entrar? De que era a BM, vocês estudaram o tamanho de mercado, como é que foi o processo de definição e de tomada de decisão de que tese vocês queriam implementar?
Perfeito. Olha, primeiro eu queria ser representante da Demand Base no Brasil. E não deu certo, né?
Você tentou?
Tentei. Eu falei, mandei um e-mail, eles falaram, América Latina não tá no radar. Então, eu falei, pô, uma ferramenta legal, tudo. Aí eu fui estudar as ferramentas que tinham, e eu achei um mercado bem interessante que não estava sendo tão explorado. Tem várias ferramentas legais aqui no Brasil de CRM, de outbound, de listas. E aí eu fui numa linha de orquestração. Né? Nossa ferramenta é uma ferramenta de orquestração que você consegue ter uma inteligência para melhorar esses pontos de contato. Então, na nossa tese, assim, eu falei, cara, vou pegar um cliente ideal, fazer essa minha lista de desejo, começar a trazer os clientes que eu gostaria, e depois a gente vamos vendo se valida, se as pessoas conseguem pagar por isso, né? Então, acho que no modelo consultoria antes já ajudou muito a fazer, porque eu fiz 20 empresas de ABM, né? Então, cara, eu cheguei lá e falei, cara, ó, eu fiz 20 empresas, Enterprise, mostrava assim, então...
Em consultoria.
Consultoria.
Legal, isso é muito legal.
Porque o cliente dá feedback para você melhorar a ferramenta. Então, até os primeiros clientes, eles vão ajudar você a construir a ferramenta. Não vai estar... Se eles estão comprados no começo, eles vão falar, cara, não estão aqui agora. Mas eles já estão vendo uma melhoria. Agora, se você não faz essa melhoria, aí já vai ficar ruim, o cliente não vai gostar, né?
O que você acha que os investidores mais... tiveram suas atenções chamadas, assim, o que que eles falaram assim, puta, isso daqui tá bacana, o que que você acha que foi os fatores que fizeram eles investirem em vocês?
Eles viram, assim, uma visão, assim, que pouco explorada, né, do ABM, né, um oceano azul aqui no Brasil, né, tem plataformas que podem competir, podem, mas não especificamente nessa Hero Feature, que é a orquestração. Tem outras que fazem disparo de e-mail, de cadência, as ferramentas de lista. E a gente foi para uma linha um pouco diferente. E aí eles viram como uma oportunidade, né, de organizar essas empresas. Então foi isso. E por eu ter feito já algumas consultorias, isso já ajudou muito já como ganhar segurança. Então falou assim, o primeiro momento é colocar o produto no ar.
Entendi. tá muito focado um passo de cada vez, né? Primeiro passo, produto. E agora o próximo passo, como você falou, é integração com mercados. Imagino que o próximo deva ser focado em escalar, né?
Sim, sem dúvida. Aí já é um lado mais robusto, a ferramenta já tendo o número de clientes, já tendo métricas saudáveis, né, de LTV por CAC, churn, olhando. E uma coisa que eu me preocupo também é a eficiência do time, né? Revenue per employee, que também eu acho que é uma métrica que é importante a gente ter um time enxuto e a empresa manter ela em operação, né? Para não ter tanto, vai, sei lá, ter mandar um monte de gente embora, né? Em caso tiver
como
algum
problema.
Como
tem acontecido recentemente.
É, exato. E eu acho que, pô, sei lá, você vê casos como a Mailchimp ser comprados bootstrap com 300 funcionários. O que, que é isso, cara? Ferramenta, só 300 funcionários. É. Fiquei impressionado, aqueles números.
São gigantes, né?
Gigantes. Você vê só Salesforce no Brasil tem 1.000 funcionários. No Brasil. É. Acho que no mundo, sei lá, não faço ideia quantos funcionários tem. Só no Brasil tem 1.000 funcionários, uma ferramenta enterprise, cara pra caramba. Pouca gente, pô. É sensacional o modelo da Salesforce. Muito inspirador.
Você mencionou uma plataforma que eu imagino que seja uma referência sua. Como é que é o mercado lá nos Estados Unidos de IBM?
Legal, eu estudei bastante, assim, tem vários outros ferramentas que a gente se inspirou bastante. E o mercado é bem mais maduro, né? Enterprise, então elas já querem. Eu vejo muita barreira aqui no Brasil de a pessoa, já vou contratar mais uma ferramenta. O cara já tem uma ferramenta de automação. Já tem um CRM e fala, tá bom. Cara, se ele não investir em tecnologia para acelerar o modelo dele, cara, você vai ficar para trás. E lá não. Já é um mercado mais maduro nesse sentido. Ele já quer uma suite que integra com várias outras coisas para começar a testar e modelar, né, o processo de vendas. Então eu vejo que todas essas ferramentas têm um fator em comum. Elas integram com qualquer coisa, praticamente. As principais que são enterprise, Oracle, SAP, Salesforce.
E lá é uma ferramenta extra, como está sendo aqui, porque obviamente você está criando um mercado, ou lá ela de fato substitui um Salesforce, sabe? Uma empresa que é 100% focada em IBM lá. Puta, cara, ela não usa Salesforce porque é a melhor...
Eu acho difícil, viu? Sendo bem sincero.
Acho difícil.
Eu acho bem... Dá para fazer, dá, né? Uma demand base, sei lá, os caras disparam e-mail, faz ads com o nome, coloca lá Marcelo Toledo no anúncio. Só que, tipo assim, não vai funcionar no Brasil por causa do IP, né? Já falaram isso, já fiz várias demos e acaba aqui sendo uma all-in-one plataforma, né? Eu acho que tem várias funcionalidades. E é uma coisa que eu aprendi e eu gosto de trazer para mim, em vez de eu ter várias funcionalidades, eu foquei numa hero feature, que é a orquestração.
Uhum.
Que é você organizar a profundidade que eu tô entrando naquela conta, se eu vou conseguir vender ou não, né? Com vários touch points, entre outras coisas que eu posso personalizar ali dentro, que vai dar um fator de diferença. Agora, essas ferramentas fazem um monte de coisa e eu fico perguntando, né? Pô, nem sempre é a melhor funcionalidade ali. Se você perguntar para elas, talvez, qual que é a melhor funcionalidade, talvez ela explique três. Né? Uhum. Então, não sei ainda qual se é realmente relevante. E para eu chegar nesse nível de ter três funcionalidades boas, aí fica uma dúvida também internamente. O quanto que eu teria que caminhar para chegar no nível que eles estão.
É.
Sendo que é o mercado mais maduro.
Total.
Talvez seria uma ferramenta e falar, cara, não funciona igual eles. Sei lá, poderia acontecer dessa maneira. Então, para não correr esse risco, eu acho que é focar realmente numa feature que realmente importa e a gente trazer qualidade e resultado.
Isso é importante porque senão você sai atirando para tudo que é lado. Daqui a pouco você está gastando um puta tempo fazendo produto e não se preocupando em garantir que você resolve o problema do cliente, né? Tá próximo do cliente é um negócio muito importante. Como é que vocês têm feito para garantir que está tendo adesão ao sistema de vocês? Muitos dos empresários que eu dou mentoria lá no G4 sempre reclamam. Pô, tentei implantar CRM e ninguém usa. Tentei fazer não sei o que lá e ninguém usa. Como é que você está fazendo para garantir que tem adesão no seu sistema?
Claro, isso aí é uma coisa para qualquer empresa de software, né? Adoção é o principal fator, né? Se o cara não tá usando, provavelmente ele vai dar churn. a gente faz uma sprint semanal, né, basicamente um checkpoint do que foi realizado na semana anterior e um planejamento estratégico na próxima semana. Então a gente vê a evolução dentro da plataforma, né? Então acho que hoje a gente tem métricas ali de Mixpanel, os eventos que disparam, e a nossa North Star Metric é realmente o uso de criação de plays, né, que são as orquestrações. Então, essa é a nossa onde a gente está mirando, que quanto mais ele vai criando plays, é sinal que ele está montando para novos clientes.
E quando não está, o que vocês fazem?
Aí a gente monta um novo plano, é ir atrás mesmo, né? Identificar para não realmente a adoção. Porque se ele para naquela play e não utiliza, a gente faz, cara, vamos construir uma nova, vamos entrar em novas contas, vamos buscar um novo mercado. E uma das coisas mais legais do ABM, que muita gente, eu queria fazer só um podcast só disso. Eu vou lançar um curso só disso, que o ABM, muita gente acha que é para aquisição. Ah, quero uma nova conta, vou fazer ABM. Mas não, o ABM tem cliente que contrata a gente só para expansão. Então o ABM para expansão é tão importante quanto de aquisição, porque tem empresas nossas que eles não precisam ter mais clientes. Eles precisam aumentar o ticket médio. Eles precisam aumentar o MRR. Então a gente tem várias plays ali, várias, uma estrutura que eu consigo organizar para eles uma maneira de fazer upsell e cross-sell. Então, se o cliente chega num nível desse, ele fala, cara, nunca vai saturar, porque ele vai poder ir para uma linha dessa. Assim, cara, vão aumentar sua receita, e para ele é ótimo, porque ele já tem cliente, já tem estudo de caso, já tem case, e vamos aumentar uma linha e vender outro produto, fazer aumento de base, trazer mais funcionalidades. Então a gente traz essas visões de crescimento para ele.
Legal. Você falou que você, puta, pegou round, saiu no Brasil Journal ali, deve ter sido mó hack para você ter saído nesses lugares, porque não foi só um que você saiu, né?
Uhum.
E você falou que já tá fazendo, pensando no próximo round. O que você tem planejado para sua companhia nesse próximo ano aí? Qual que é o seu objetivo número um?
O objetivo número um aqui é... A gente já tem um número de clientes que a gente tem que fechar até o final do ano.
Já tem uma meta super já clara de cliente.
Claro. Uma meta atingível que a gente está batendo mês a mês. Né? E eu acho que isso é o principal, né? As entregas de features, as primeiras integrações, algumas coisas... Porque eu divido basicamente a Maestro em duas divisões, assim, eu não gosto de falar de área de marketing, área de vendas, área de CS. A gente tem uma área que é marketing, vendas e CS, que é um núcleo que a gente gosta de fazer, porque a gente faz isso nos nossos clientes, então a gente tem que fazer internamente para nós também. Então é uma área que a gente trabalha aqui e a área de produto. Então são duas áreas basicamente a Maestro. Então a gente investe muito em tech para realmente produto avançar, entregar os melhores produtos, as melhores soluções para os nossos clientes, e através das pessoas aqui, a gente faz o nosso ABM para vender ABM, a gente estuda os clientes, a gente faz toda uma organização aqui para poder montar. Então, dentro dessa visão que eu vejo para o final do ano, é estruturar melhor time, desenvolver mais pessoas. Então, parte maior do meu tempo é replicar o Spina de tudo que eu já fiz.
Uhum.
Hoje, de tanto eu implementar ABM, eu já trago dados, inteligência, benchmark, formatos, tendências, que hoje a gente já está muito forte para poder passar para os nossos clientes. Então hoje um lado bem forte é desenvolver pessoas para tornar isso profissionais, para a gente ir para um nível maior para o ano que vem. Animal. Então acredito que isso vai dar um ROI absurdo também.
Total. Cara, queria agradecer pelo seu tempo, obrigado por você ter vindo aí contar a sua história, contar a história da Maestro. Parabéns por você ter conseguido avançar durante essa fase tão complicada, e fica à vontade aí para deixar sua mensagem.
Pô, obrigado, eu que agradeço, pô, com uma estrutura dessa aqui de podcast, e muito feliz realmente de estar compartilhando. Já te conhecia há muito tempo, a gente já conversava, e estar aqui, estou muito feliz. E queria deixar só o meu contato, né? Eu sou @fspina em todas as redes sociais. Se vocês tiverem interesse em conhecer, aprofundar mais sobre account-based marketing, Tem o nosso site, é maestroabm.com. Né? Então lá tem link para a nossa certificação, tem um link para o nosso blog, que é o accountbasemarketing.com.br. A gente quer ranquear muito bem no Google por causa desse domínio, porque a gente também fala sobre isso, né? Então acho que é uma das ações para a gente fazer. E estou à disposição realmente para ajudar a vender vendas complexas e encurtar o ciclo de vendas.
Boa, valeu, obrigado. Você que ficou até aí, obrigado pela sua audiência. Não esquece, temos 3 parceiros. Se você estiver precisando de educação, G4 Educação. Se for um curso digital, coloca lá o cupom EXCEPCIONAIS. Não esquece, temos cursos presenciais muito bacanas. Tem o principal, que é imersão e mentoria, que eu participo dando mentoria em alguns deles. E tem também o G4 Traction, o curso que acabei de fazer semana passada, tinha 150 pessoas, um curso muito bacana, bastante hands-on, vale a pena você conhecer, manda mensagem lá que eu te conecto com alguém do G4. Se você estiver precisando melhorar sua performance e sua saúde, não esquece, espaçovolpe.com.br, só dizer que veio do Excepcionais, tem condição especial. E se você estiver precisando de marketing digital, v4.company, fala com eles, que eles fazem uma auditoria para você e te dizem o que você tem de oportunidade. E muitas dessas coisas que a gente conversou aqui, você poderia conversar com eles também, principalmente essa parte de inbound marketing, beleza? Um beijo para você e até a próxima semana!